Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cunhado de Rosiana Sarney usa a rede social para negar acusações de desvio da verba do Fundo Nacional da Saúde no Maranhão.
O ex-secretário Ricardo Murad disse que o atendimento e os serviços da pasta que comandou entre 2010 e 2014 são de primeiro mundo.
A Polícia Federal investiga duas ONGs acusadas de receber 2 bilhões de reais em recursos públicos nesse período e fraudar 60% do valor.
Murad afirmou que é um completo absurdo imaginar que mais um bilhão de reais tenha sido desviado de serviços médicos e hospitalares.
Olha, é mentira. Ricardo Murad mente. É inacreditável dizer que o Maranhão é a saúde de primeiro mundo. Eu conheço alguma coisa do Maranhão, eu convido alguém a São Luís ou andar pelo estado do Maranhão para ver se é primeiro mundo. Ricardo Murad pesa acusações gravíssimas sobre ele. Ele é irmão do Jorginho Murad. Jorginho Murad foi marido de Rosiana Sarney. Era secretário de José Sarney. As histórias que envolvem as famílias Murad, Sarney e, entre outras, ele e o Maranhão são pavorosas. O Maranhão vive uma situação que parece que aquela capitania do Grão-Pará e Maranhão existe até hoje. Vocês não imaginam que ela houve, eles perderam a eleição agora, há um novo governador, que era um ex-procurador, inclusive, Flávio Dino, e é uma situação gravíssima. Tal. Então, que pesa os desvios da saúde e as condições do Maranhão. Portanto, esse senhor mente, e eu espero, acho que todos os maranhenses, que todos os brasileiros, que a justiça se faça, porque, e pesa também sobre a senhora Rosiana Sarney, ex-governadora, o envolvimento na Operação Lava Jato. E pesa também sobre Edson Lombão, senador do PMDB no Maranhão. Olha, ali não se salva, daquela elite política pouco se salva. E o que se salvava, que era Jackson Lago, acabou sendo anulado a sua eleição, 2 anos depois, ele já era governador, e colocaram no lugar, a que ficou em segundo lugar, Rosiana Sarney. Quem anula a eleição? TRE local. Era presidido por quem? Pela tia de Rosiana Sarney.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica abre ação contra associações de taxistas que tentam barrar a entrada do Uber no mercado de transporte.
Para o CAD, enquanto não houver decisão definitiva da Justiça sobre o uso do aplicativo, a empresa deve ser vista como uma concorrente qualquer.
O órgão arquivou denúncia da Associação Boa Vista de Táxi, que alega que o Uber prestaria um serviço que promove a competição ilegal do mercado.
O CAD cita ainda evidências de que taxistas teriam agredido motoristas e até passageiros do Uber para impedir a entrada do serviço no Brasil.
Corte de verbas afeta merenda e limpeza nas escolas e universidades do Rio de Janeiro.
O pagamento de terceirizadas e fornecedores está atrasado e até mesmo a segunda parcela dos 13º salários de funcionários públicos é dúvida.
A Secretaria da Educação suspendeu a limpeza dos colégios por 2 dias na semana e vai servir aos estudantes lanches que não precisam de preparação prévia.
A situação também impacta a saúde e faz com que hospitais suspendam internações e cirurgias para se adaptar aos cortes de gastos.
9 e 4.
Repita.
9 e 4.
Companheira Ellen.
Bom, e hoje, sexta-feira, a gente tem um feriado aqui em São Paulo, que é o Dia da Consciência Negra. Em 2015, esse dia 20 de novembro marca 320 anos da morte de Zumbi, que era líder do Quilombo dos Palmares e é considerado um dos grandes heróis do movimento negro aqui no nosso país. Essa data foi criada, a data da consciência negra foi criada em 2011 aqui no Brasil para justamente tentar marcar como um dia de reflexões sobre a igualdade no país. E aí, José Val, Denise, professor Vila, quando o Tibor me disse, Ellen, hoje essa é a sua pauta, eu fiquei pensando o que eu, uma repórter loira de olho verde, posso dizer sobre esse dia da consciência negra, ou seja, que é um tema do qual eu conheço apenas intelectualmente e por motivos óbvios não vou conhecer nunca da forma, de alguma outra forma. Então, tentei pensar um pouquinho o que eu podia falar então com essa propriedade intelectual. E eu vou falar de algo então que eu conheço bem, que a gente pode trazer para o debate desse dia da consciência negra. Vamos começar ouvindo aqui. sei se vocês conhecem essa musiquinha que tá tocando aí. Ela é da Clarice Falcão. Clarice Falcão, ela lançou essa música essa semana, se chama Survivor, quer dizer, sobrevivente. E é uma música que foi gravada, na verdade, bem antes por um grupo norte-americano que é conhecido como Destiny's Child. Era um grupo, um trio de cantoras negras, entre elas a Beyoncé. Bom, a Clarice agora deu uma outra versão para essa música, na voz dela, aqui no Brasil. E o clipe é um clipe todo com mulheres... digamos assim, mulheres que fogem dos padrões, né? Ou mulheres que vão ali aparecendo no clipe como um grito mesmo de sobrevivência do feminino. Só que esse clipe acabou gerando uma discussão na internet imensa. Por quê? Porque grupos de mulheres negras começaram a debater, aproveitaram esse clipe para debater o seguinte: quando é que a gente fala da condição da mulher aqui no Brasil? Quando alguém como a Clarice Falcão, que é branca, que é de uma classe média, coloca esse tema na pauta. Quer dizer, poucas vezes as mulheres negras são colocadas na pauta para discussão. Dados da Organização Mundial das Nações Unidas, que foram divulgados no inicinho deste mês, mostraram que entre os anos de 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no número de assassinatos de mulheres negras. Neste mesmo período, o homicídio de mulheres brancas aqui no Brasil caiu 10%. Mas tanto as negras quanto as brancas continuam sendo assassinadas, né?
Mas de homens também houve um aumento dos assassinatos de negros. Outro, eu participei de um debate com a coordenadora do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, a Cida Bento, e ela colocava muito a questão racial do dia a dia no Brasil, inclusive do ponto de vista profissional, que às vezes a gente não sabe que isso acontece, mas a pessoa que não é contratada por causa do cabelo. Por mais que tenha um excelente currículo, uma formação profissional, aí os orientadores profissionais recomendam que a pessoa alise o cabelo, porque ela consegue uma colocação mais fácil no mercado. Então é um tipo de racismo que você pode não sentir no dia a dia. As pessoas são rejeitadas de uma forma assim, disfarçada, né? E existe isso, fora o racismo explícito em jogos de futebol, isso que a gente tem
ou
visto
contra
atrizes. Ou nas
portas de banheiros de universidades,
exatamente,
né?
Mas nós tivemos casos recentes na mídia, né? De preconceito explícito contra a Thaís Araújo da Rede Globo, a apresentadora também. E é crime, né? E as pessoas se expõem.
Nós tivemos o caso do goleiro Aranha, do
também.
Santos, né? Quando uma torcedora gremista...
Olha, é uma coisa complicada isso. Primeiro, eu desconfio desses dados, né? Eu desconfio desses dados. Eu acho que esses dados não são verdadeiros. Sobre as mulheres terem aumentado 50% das negras e a queda das mulheres brancas e tal. Primeiro, precisa descobrir o que é branco e o que é negro no Brasil. Né? O Brasil não tem a maior parte da população negra, isso é inverídico. A maior parte da população é branca e parda tal. Inventaram dados que nunca existiram.
O PNAD de 2014 diz que 54% da população brasileira seria população negra.
Isso,
né?
É mentira. Isso é mentira, e eu digo que isso é mentira, mentira, mentira. Isso é falso, são dados falsos inventados pelo IBGE. Ou seja, isso eu duvido, eu aposto, nós podemos caminhar pelo Brasil, fazer um levantamento em vários estados, isso não é verdadeiro. Dizer que 54% da população brasileira é negra não é verdade. Não é verdade e tal. Isso eles transformaram, inventaram esse dado, isso não é verdadeiro. Até para justificar outros tipos de políticas. Agora, eu acho que, por outro lado, temos de combater sistematicamente o racismo. É uma outra coisa. Quer dizer, não é construindo dados falsos que você legitima uma política que tem de ser feita, que é o combate ao racismo.
Eu estava falando do racismo hoje, dia a dia, explícito mesmo.
Então,
né?
E esse racismo que a Lei Afonso Arinos, de 1951, vale lembrar, já penalizava. É quando uma atriz americana veio a São Paulo e não conseguiu se hospedar em vários hotéis por ser negra. O Afonso Arinos, deputado federal da UDN, na época da UDN do Rio de Janeiro, ainda não havia Guanabara, né? Fez essa lei que ficou famosa e que foi diversas vezes acionada a tal. Agora, eu também sou contra o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Eu acho que era comemorado antigamente, no início da República, em dia 13 de maio.
13 de maio.
E por que sou contra? Só para destacar, que eu vou no destaque final voltar a isso tal. Ninguém sabe quantos zumbis existiram. Segundo, ninguém sabe a data que ele morreu. Ninguém se era alto ou magro, gordo ou baixo, nem a sua idade. Terceiro, tinha escravidão em Palmares. certo? Tinha escravidão. Chegaram a construir uma ideia de Palmares, um senhor chamado Décio Freitas, nos anos 70, um livro chamado Palmares, a Guerra dos Escravos, que Palmares era uma república socialista, no século XVII, em Alagoas. Delírio puro. O retrato oficial de Zumbi, entre aspas, foi criado numa coleção da Editora Abril, chamado Grandes Personagens da Nossa História, pelo Jaime Leão, excelente ilustrador tal. Desenhou, construiu uma figura tal, que virou o retrato oficial. Então, a questão que se coloca é o seguinte, a gente não tem que ter medo, tem de bater de frente com o chamado... O politicamente correto, que não é, é incorreto, porque é construir uma ideia falsa da história. É transformar o 13 de maio, que foi uma conquista do primeiro movimento de massas da história do Brasil, que foi o abolicionismo. Mobilização de quarteirão em quarteirão e tal, e que levou a lei do 13 de maio. E uma outra coisa, cria uma polaridade branco-negro falsa. É bom lembrar que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ler, ninguém lê mais, mas faz de conta na época que lia no Brasil. Tem um personagem lá, o Negro Prudêncio, que o Brás Cubas deu a liberdade. O que a primeira coisa que fez o Negro Prudêncio foi conseguir ter dinheiro para comprar um escravo. Tinha certas cidades, tinha certas cidades de Minas que um terço dos proprietários escravos eram negros. Pegam, por exemplo, o Francisco Luno, que é o cara que mais tem dados sobre escravidão em São Paulo e Minas, século XVIII e século XIX e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? A elite política brasileira do século XIX é negra, negra e mulata. Né? Quando o Gobineau, um dos pais do racismo francês, né? O Conde Gobineau, mas um dos pais do racismo tal, e inspirador, segundo alguns até do nazismo, com certo exagero, mas pode-se falar isso, foi embaixador francês aqui em 1869-1870. Só tinha negros no Rio de Janeiro. Ele foi ao Passo de São Cristóvão, moradia do imperador, e só encontrou, a nobreza era negra e mulata. Que escritor brasileiro do século XIX é branco, por exemplo? Me fala qual. Gonçalves Dias é branco? Castro Alves é branco? Machado de Assis é branco? Vamos lá. Então, há uma construção falsa da história do Brasil, feita por picaretas.
O simbolista Cruz e Souza.
Cruz e Souza, lembrar. Tem picaretas que não sabem história, são preguiçosos, né? Não vão aos arquivos, constroem uma história que nunca existiu e, por exemplo, apaga o abolicionismo, o clássico 1881, Joaquim Nabuco, o abolicionismo e tal. Todo o livro e todo o movimento da década de 80, de cidade por cidade, quarteirão por quarteirão, foi uma luta épica. Se pegar as fotos do Rio de Janeiro, do dia 13 de maio, 14, 15, 16, por a cidade parou, tudo aquilo, uma grande mobilização. Então querem destruir porque diz que a Princesa Isabel é branca. A Princesa Isabel perdeu o terceiro reinado por defender a Lei Áurea. Quando o conselheiro Saraiva falou para ela o seguinte, falou para o Dom Pedro, a sua filha, o Dom Pedro perguntou, como vai ser o reinado da minha filha? O conselheiro Saraiva disse, isso não será neste mundo, né? E ela sabia quando assinou a lei de 13 de maio que dificilmente seria imperatriz do Brasil.
Agora, né? Mesmo com esse histórico, professor, a gente não pode negar que existe o racismo no Brasil.
Isso é uma outra coisa.
É exatamente essa discussão de hoje.
Eu só quero cortar tudo isso e projetar para o futuro. Algumas vezes que eu falei aqui, eu narrava carnaval, narrei carnaval muitos anos na Jovem Pan. E sempre contratava alguém do Rio para me assessorar. Uma vez eu contratamos um que era um estudioso da religião afro. Perfeito. E ele me convenceu que na religião afro existe um deus da miscigenação, que eu jamais imaginei que existisse. O que, portanto, para o português era, sei lá, uma sacanagem, para a negra africana era um ato de fé. E projetando isso, não para os próximos séculos, professor, mas pelos próximos milênios, não vamos falar em 2015, vamos falar em 10.015, sabe o que vai acontecer? Em razão da miscigenação, que é um fato histórico da nossa vida, principalmente aqui que todas as raças se misturam, nós vamos ter uma imagem do ser aqui na Terra como terráqueo, exatamente como as fazendas de gado Nelore. Você não distingue um do outro. E se tiver um diferente, esse é que vai se sentir constrangido. E digo mais para o senhor. Eu sou religioso e acho que o grande projeto de Deus realmente é construir em milhares de planetas habitados que existem no universo. Ele está apurando as raças. É a única razão pela qual eu entendo que ele construiu três cores neste planeta.
Eu só queria só concluir uma questão seguinte. A miscigenação é uma característica do Brasil, né? E da formação, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Por isso a importação de modelos americanos para ler o Brasil é uma bobagem, é uma asneira, é uma picaretagem. E a Fundação Ford, em grande parte, é responsável por isso. Tá? É uma picaretagem, né? A formação histórica do Brasil é outra, da questão da escravidão outra. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Agora, a gente deve combater dioturnamente o racismo, né? Qualquer forma de discriminação racial, né? Agora, a gente não pode construir uma história que nunca existiu. Agora, combater sim, denunciar, colocar todos os fatos, essa questão das pessoas serem discriminadas no emprego, tem de falar. O Itamaraty, por exemplo, sempre foi um instrumento de branqueamento, criando dificuldades a diplomatas negros, e a República expulsou, porque o Império, grande parte, era negro. Quando a República é proclamada, um dos primeiros atos do novo governo republicano é tirar os negros do serviço diplomático. Então, tem de falar isso, tem de denunciar, tem de colocar essa questão do racismo. Agora, construir uma data fictícia de um herói que nunca foi, aí não dá.
9:16.
Repita.
9:16.
O Brasil que queremos. Discutir caminhos, propor soluções. O brasileiro à frente das questões mais importantes do país.
Aldo Leone Filho, presidente da Agastur.
A gente quer um Brasil melhor, a gente quer um Brasil com mais emprego, um Brasil com mais consumo, um Brasil crescente. O Brasil é um país muito rico, o Brasil é um país que tem riquezas minerais, riquezas de agronegócios, e hoje precisa ser um país rico também em varejo. O que a gente quer é esse, um Brasil alegre, um Brasil contente, um Brasil justo, mais que tudo.
Ouvimos o presidente da Agastur, Aldo Leone Filho.
O Brasil que queremos.
Nove e 17.
Repita.
9:17.
Brahma Valley entra na mira do Ministério Público, que abriu um inquérito civil nesta quinta-feira para apurar se o mega evento tem os alvarás necessários.
O Brahma Valley será nos dias 28 e 29 no Jockey Club, ao lado de inúmeras mansões de Cidade Jardim, bairro residencial tradicional de São Paulo.
No Brahma Valley haverá bares para venda de bebida alcoólica e música sertaneja, funk e eletrônica durante toda a tarde e noite para 40 mil pessoas.
O Jockey Club é propriedade privada, tombada pelo município e pelo estado, com escritura exclusiva para funções hípicas, como corridas de cavalos.
Tombamento que exige alvarás do município e do estado, conforme está cobrando o inquérito civil aberto pelo promotor Fernando Sec.
E a entrevista a Isilda Alves, o promotor da área de habitação e urbanismo, revela que até esta quinta-feira o Brahma Valley não teria esses documentos.
Segundo apurações informais que fiz aqui, eles não haviam dado entrada no pedido de autorização junto a esses órgãos. E que são, essas autorizações, como eu disse, são indispensáveis para se tratar de um imóvel tombado. Além disso, parece que vai ser um evento de grandes proporções. Então, eu também instaurei um inquérito para apurar se eles estão preenchendo todos os requisitos legais. Se foi comunicado à Polícia Militar, à CT, à SP Trans, se a subprefeitura ou a Secretaria Especial de Licenciamento expediu o alvará autorizando a realização do evento, para que não tenhamos surpresas desagradáveis depois.
O promotor Fernando Sec está convocando as duas empresas promotoras do Brahma Valley para audiência na terça-feira.
Se não forem apresentados todos os documentos exigidos por lei, o promotor irá entrar com medida judicial para que o evento não ocorra.
Na convocação que eu estou encaminhando a eles, eu determinei que eles tragam os comprovantes de todas as aprovações, alvará da prefeitura, ou então, se não as tiverem, que me esclareçam por que não as têm. Em último caso, talvez inclusive com uma medida judicial para que o evento não ocorra. Se eles não cumprirem com todos os requisitos, eu vou entrar com uma ação civil pública pedindo liminar para suspender e impedir a realização do evento.
Moradores temem graves prejuízos com a realização do Brahma Valley.
Som alto, aumento do número de pessoas e carros nas ruas do bairro, maior risco para assaltos e até danos nas portas de suas residências.
Evitar a entrada de menores no público estimado em 40 mil pessoas é outra preocupação das famílias.
O promotor Fernando Sec também estuda qual a melhor forma de evitar menores em festa regada à bebida como o Brahma Valley.
Às vezes os próprios funcionários responsáveis lá pelo evento são levados a erro por documentos falsificados, mas serão tomadas todas as providências cabíveis para tentar se coibir ao máximo que isso ocorra.
O promotor informa que o Brahma Valley tem de apresentar documento provando que a vizinhança não será perturbada pelo som alto do evento.
Fernando Sec explica que cabe à prefeitura a responsabilidade de análise preliminar para evitar perturbações à vizinhança.
Até esta quinta-feira, a prefeitura não informava se os documentos necessários ao mega evento foram entregues pelo Brahma Valley.
Fato grave que leva o promotor Fernando Sec a alertar. Até a última hora, se tudo não estiver tudo de acordo com a lei, o evento pode ser cancelado.
921.
Repita.
921.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Uma semana dos atentados em Paris. Uma semana que abalou o mundo. O movimento terrorista Estado Islâmico está no centro das atenções e das apreensões globais. Foram semanas alucinantes, com o grupo assumindo os atentados de Paris, de Beirute e a derrubada do avião russo no Sinai. Estas chamadas proezas levam ao intenso debate sobre a extensão do perigo e as aspirações do Estado Islâmico. Até semanas atrás, o grupo parecia focado na construção de um autoproclamado califado, ou Império Islâmico, em áreas que ocupa na Síria e no Iraque. Mas, após matar mais de 400 pessoas em um período de 2 semanas fora desse território, a questão é se o Estado Islâmico alterou suas ambições e se está ficando mais forte ou mais fraco. O Estado Islâmico se diferenciava da rede Al-Qaeda, pois seu foco era o fortalecimento na sua área e não espetaculares atentados pelo mundo afora. Alguns especialistas acreditam que a nova ambição é prova de força, pois o movimento tem a riqueza de um Estado, as aspirações de um poder imperial e uma lista de inimigos que parece encorpar as Nações Unidas. No entanto, existe uma outra visão com base em relatos de desertores do Estado Islâmico. Eles dizem que o grupo está enfraquecido com os constantes bombardeios aéreos de uma coalizão internacional, as pressões de milícias adversárias e está recrutando menos militantes estrangeiros. Por esta lógica, o Estado Islâmico precisa revisar sua estratégia e as ordens para seus fanáticos ensandecidos é para que sirvam a causa nos países de origem e não mais na Síria e no Iraque. As instruções são para seus militantes fanáticos matarem e destruírem dentro de casa, como aconteceu na sexta-feira passada em Paris. Mais fraco ou mais forte, críticos do presidente Barack Obama dizem que o suposto líder do mundo ocidental subestimou a capacidade de atuação do Estado Islâmico. Afinal, pouco antes dos atentados em Paris, o presidente americano disse que o movimento terrorista estava contido. E o que vemos agora é um cenário, inclusive, de pânico, com ninguém sabendo onde o grupo vai atacar novamente. Será de novo na Europa? Será aqui em Nova York? O terror tem o objetivo de semear o terror, inclusive o psicológico, e está conseguindo. Em um paralelo com os acontecimentos que seguiram aos atentados de 11 de setembro de 2001, a questão é se a civilização irá exagerar os riscos ou acertar os alvos certos na nova campanha contra o terror. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
924.
Repita.
924.
só um carro inteligente como o Ford Fusion Híbrido para escapar do rodízio de veículos. Isso mesmo, com o Fusion Híbrido você pode rodar todos os dias a qualquer hora e ainda tem desconto no IPVA. Sua exclusiva tecnologia combina um motor a combustão e um elétrico, que proporciona o melhor consumo de combustível do mercado. Com ele você roda até 18 km por litro e não tem a necessidade de uma tomada. Consulte já um distribuidor Ford. Na cidade somos todos pedestres.
Você sabia que proporcionar informações sobre saúde pode ser o diferencial para o seu negócio? Com a Informar Saúde, você promove orientações sobre saúde, hábitos saudáveis, sinais e sintomas, doenças, além de prevenir possíveis complicações em saúde. Faça como grandes empresas e ofereça serviços exclusivos e informativos em saúde, apostando no acolhimento, relacionamento e qualidade de vida. Seus clientes bem tratados a qualquer hora. Conheça a Informar Saúde. www.informarsaude.com.br.
Paulo informa. Próxima estação, tarifa do madrugador.
Todo usuário que utiliza o metrô das 4h40 às 6h15 da manhã paga a tarifa de R$ 2,92. Isso representa uma economia de 58 centavos por viagem. Válida tanto para o bilhete único comum como para o Vale Transporte. É uma bela diferença no final do mês. Sempre que ouvir este som, lembre-se, o metrô ajuda quem cedo madruga.
Metrô e Governo do Estado de São Paulo.
A Gafisa transforma qualquer negócio no melhor negócio da sua vida, porque reconhece o seu esforço, valoriza o seu dinheiro e inova sempre. É a cotação Gafisa. Aqui você compra mais pagando menos. Isso mesmo, na Gafisa o seu dinheiro vale muito mais. É a sua chance de comprar um imóvel com as melhores cotações do ano e taxa zero. Só uma empresa com a tradição e solidez da Gafisa pode oferecer uma negociação assim. Traga a sua proposta. Teremos uma muito melhor. Acesse gafisa.com.br/cotação.
9h26.
Repita.
9h26.
É A Vida Muda. Playboy vai fechar. Após 40 anos, Editora Abril anuncia o fim da publicação da revista Playboy. Matéria do repórter Carlos Aros.
Nos Estados Unidos, a revista Playboy deixará de publicar fotos de mulheres nuas, a marca maior da publicação. Aqui no Brasil, a revista vai deixar de circular. A Editora Abril anunciou o fim da versão brasileira da Playboy e de outros dois títulos licenciados, Men's Healthy e Women's Healthy. Editada aqui no Brasil há 40 anos, a Playboy é uma das revistas mais conhecidas do público brasileiro. A notícia do fim da publicação caiu como uma bomba entre os fãs mais apaixonados. No entanto, há aqueles que vislumbram um potencial em tudo isso. Os colecionadores, que agora vem uma oportunidade excelente com a valorização dos itens colecionados. É o caso de Estênio Guerra, o Guerrinha, maior colecionador de Playboys do Brasil, registrado inclusive no Livro dos Recordes.
Essa coleção inteira são 480 revistas, né? É, e mais uns 60 mil por aí. É uma coleção só, né? Eu tenho o total de revistas que eu tenho, são 8 mil exemplares.
Mais do que um aficionado pela Playboy, Guerrinha é um empreendedor, desde cedo. E a matéria-prima é a publicação, a Playboy, e o fascínio que ela exerce nos leitores.
Eu prestava um serviço para ele, e ele me pagava um dia, e ele deixou a revista dele em cima da mesinha, né? Até então, não sabia de nada. Eu vi aquilo ali e fiquei assustado. Aquela coisa cabeluda, né? Então, daí foi me pagar há 4 semanas e eu não tive o dinheiro. Bom, por quê? Porque eu gostaria que você me pagasse com as revistas. E levar para a escola, para os meninos. Aí descobri também que na escola dava dinheiro e comecei a alugar na escola.
Embora amplamente divulgada e conhecida, comprar um exemplar da revista Playboy pode ser algo constrangedor para alguns. Estes, quando questionados, alegam que compraram a Playboy para ler as reportagens e não, como objetivo principal, ver o ensaio de capa. Qual é a opinião do especialista, hein, Guerrinha?
Aqui eu falo com 100% de acerto. Quem compra a revista, da Playboy quer ver. Não é para ver reportagem, não é para ver nada, é para ver a mulher pelada.
É, opinião de um especialista na matéria.
Tem um...
Oi, nós estamos aqui justamente conversando, porque eu estava tentando...
Vendo as antigas revistas Playboy.
Eu estava tentando lembrar, porque o antecessor da Playboy era uma revista chamada Homem, editado pela Editora Abril também, e que foi até 1978, quando mudou de nome aqui no Brasil e passaram a usar passou a ser uma espécie de franquia, vamos chamar assim, da edição norte-americana da revista Playboy, que saiu nos anos 50 nos Estados Unidos. A primeira capa é célebre, Camelo e Monro e tal. Agora, no caso brasileiro, era sempre falado, era a velha piada, que as pessoas compravam para ler as entrevistas, né? Falar, não
sempre
comprei.
Tinha uma entrevista,
sempre
né?
Sempre tinha uma entrevista imperdível e tal. Agora, tinha uma qualidade, aí é verdade, de boas entrevistas. É. Tanto que muitas vezes, até fazer pesquisa histórica, agora eu estou terminando, falta só uns 4%, vai, para terminar um livro sobre a presidência Fernando Collor, eu cheguei a comprar 3, através de um site aí na internet, porque eu queria saber 3 entrevistas que tinham aparecido, consegui encontrar tal. Mas realmente a qualidade... Agora, isso é só uma mudança dos tempos. Hoje, pela internet, imagina. Agora, os ensaios da Playboy eram considerados, e eram mesmo, de excelente qualidade técnica, né? Em termos fotográficos, teve grandes fotógrafos e tal. Algumas edições ficaram, assim, muito célebres. E também significa a mudança dos tempos. Quando ela chegou ao Brasil, chegava a edição americana, um ou outro exemplar, vi, já era disputada a tapa tal, né? Depois veio a edição brasileira, porque nos anos 60, as revistas Mulheres Nuas no Brasil não tinha, né? Só tinha uma chamada Fair Play, e que era mulher seminua tal. Isso já nos anos 70, já no governo Geisel, quando há uma certa liberalidade, começa uma certa liberalidade e depois vem a abertura com o governo Figueiredo em 79. A partir dali, então, há um espaço maior para esse tipo de revista e para outros órgãos de imprensa e tal, né? E agora, claro, como sinal dos tempos, tudo mudou e a revista no Brasil, ela não vai mais sair, né? Mas dizem que a editora Globo quer comprar o título para continuar mantendo a revista no Brasil, segundo as últimas informações, né?
Ora, 9h31.
Repita.
9h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tela Via Pneus, revendedor oficial Pirelli. Até 25% de desconto em todos os pneus. Até 25% de desconto nos pneus. 2333-3235, telavia.com.br.
Bom, eu tô vendo que tem um acidente que aconteceu agora há pouco na Avenida Pacaembu. Esse acidente foi próximo ao viaduto Pacaembu, sentido marginal, e a faixa da direita está bloqueada. Nem por isso causa congestionamento na Pacaembu, que tem trânsito bom nos dois sentidos. A marginal Tietê, em toda sua extensão, trânsito bom nos dois sentidos, assim como a marginal Pinheiros. Pouco mais de intensidade de tráfego no sentido Castelo Branco-Santo Amaro, Castelo Branco-Interlagos, mas apenas intensidade, não chega a haver congestionamento. A Avenida dos Bandeirantes também tem trânsito intenso no sentido marginal Aeroportos, marginal Jabaquara, mas não chega a haver congestionamento. E aí no sistema Anchieta Imigrantes, Guilherme Amaral.
Paulo Pontes, continuamos com o tráfego lento no início dos descidas da Serra pelo rodovia dos imigrantes do 40 ao 43. Mas nos demais trechos a situação é tranquila, inclusive em uma interrupção rápida da pista sul da Via Anchieta no sentido litoral no trecho de Serra em razão de uma árvore que caiu na altura do quilômetro 50. As equipes da Ecovia trabalharam rapidamente e em poucos minutos o trecho foi desimpedido e no momento agora a situação já está totalmente normalizada. O motorista pode descer a Serra pela Imigrante ou por uma das pistas da Via Anchieta. O retorno em São Paulo é feito apenas pelo antigo Imigrante com tráfego intenso, mas fluindo bem. E também circulação tranquila pelas rodovias praianas, Mogi Bertioga, Rio Santos, Teixeira Vieira e Padre Manuel da Nóbrega. A chuva continua. Pistas estão escorregadias. Cuidado, motorista.
Essa orientação vale inclusive para as demais estradas, Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias, Regis Bittencourt e Anhanguera e Bandeirantes, porque também continuam pistas escorregadias, chovendo em vários trechos das estradas. A Regis Bittencourt continua com mais de 20 quilômetros de congestionamento na Serra de Miracatu, no sentido São Paulo-Curitiba. Mas, na realidade, a Regis Bittencourt é a única estrada que apresenta grande congestionamento. A Fernão Dias tem lentidão na região de Mairiporã, mas não chega a causar tantos transtornos ao motorista.
Repita.
9h34. Polícia belga prende 9 suspeitos em operação antiterrorismo.
Promotores federais confirmaram que todos os detidos em Bruxelas nesta quinta-feira estão ligados aos ataques em Paris.
Governador do Rio de Janeiro garante que o pagamento de servidores será a prioridade.
Luiz Fernando Pezão explicou que, por enquanto, só uma parte dos salários foi adiada e o Estado vai chegar em dezembro com as contas em dia.
É, isso é inacreditável. A tranquilidade com que o governador fala, nós adiamos só alguns pagamentos de salários, não é o dele, né? Então, veja a crise que estão passando os estados. Aqui mesmo, no Jornal da Manhã, diversas vezes nós falamos do Rio Grande do Sul, né? A situação continua muito difícil no Rio Grande do Sul. E tem outros estados que não conseguem sequer pagar a folha de pagamento.
É, o governo agora está facilitando empréstimos que os estados e municípios possam tomar para tentar segurar essa situação mesmo.
Polícia sueca retoma nesta manhã a operação contra o Estado Islâmico.
Nesta quinta-feira, foi detido em Boliden, no norte do país, um suspeito de planejar atentado.
Conciliação evitou a abertura de 82 mil processos judiciais em São Paulo de janeiro a agosto desse ano.
Na semana que vem, o Tribunal de Justiça do Estado pretende realizar mais 6 mil sessões de pacificação.
China diz que matou 28 suspeitos de terrorismo em Xinjiang, no oeste do país.
Autoridades chinesas informaram que as buscas ao grupo duraram 56 dias.
Novo caso de ebola é confirmado na Libéria.
Desde o início de setembro, o país africano era considerado como zona livre da doença.
9h35.
Repita.
9h35. Governo de São Paulo anuncia pacote de concessões, mas descarta a possibilidade de repassar obras do metrô à iniciativa privada.
A ideia do Estado é transferir a operação da linha 5 Lilás e do monotrilho da linha 17 Ouro.
O modelo será igual ao aplicado no ramal 4 Amarelo, em que o consórcio assumiu a tecnologia como trilhos e trens depois do fim da construção pública.
O governador Geraldo Alckmin destaca que o pacote de 13 bilhões e 500 milhões de reais vai ajudar a reduzir a crise econômica.
A linha 5, ela já está contratada inteirinha, então aí é só operação. Claro que sempre tem investimento, mas é mais operação da linha. No caso do metrô e da linha 17, nós estamos abrindo um prazo para receber projetos e propostas de parceria público-privada.
De acordo com o Geraldo Alckmin, as empresas que vão operar a linha 5 Lilás e o monotrilho devem ser escolhidas em setembro de 2016.
E falando a Tiago Berraixo, secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione defende que um consórcio assuma os dois sistemas.
A nossa proposta como na secretaria é aproveitar e incluir a linha 17, porque é uma sinergia, porque você tem ali uma interligação entre as estações em Campo Belo. Uma empresa privada poderia operar os dois sistemas em sinergia.
Pelo cronograma da Secretaria dos Transportes, a linha 5 de Adolfo Pinheiro até Chácara Clabim deverá ser entregue até 2018, assim como o monotrilho.
O pacote de concessões do Estado prevê ainda atrair a iniciativa privada para aeroportos do interior, serviços de ônibus intermunicipais e estradas.
E atenção, a ventania de ontem rachou a árvore de Natal do Rio, uma das maiores, né, da história, do árvore que fica na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos para lá, Rodrigo Viga.
Tudo bem, José Val? Tudo tranquilo?
Tudo bom, tranquilo.
Está ventando a beça aqui no Rio de Janeiro, é bem verdade. Agora eu estou um tanto quanto intrigado, porque entrei em contato com o pessoal da prefeitura ali, que trabalha com meteorologia e coisa e tal, e as rajadas de vento, elas estão fortes na manhã desta sexta-feira, feriado de Zumbi, mas durante o acidente, no momento do acidente, os eventos não eram tão fortes assim na região da Lagoa Rodrigo de Freitas, 30, 31 km por hora. Na Marambaia, que é uma outra ponta da cidade, enfim, os ventos chegaram a 64, 65 km por hora, tá certo? Que são rajadas de vento, elas realmente comprometeram, talvez possa ser também, estou apenas especulando, não tenho nenhuma informação técnica embasada, porque não sou e ninguém fez uma perícia até o momento, mas a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, ela quase que partiu ao meio, quase que rachou, supostamente por conta dessas rajadas de vento, estava em fase de erguimento, de construção, e um detalhe importante, José Val, a inauguração, a festa de inauguração, que já é uma marca tradicional aqui do Rio de Janeiro, desta árvore que este ano falaria um pouco também das Olimpíadas de 2016, teria um mapa mundi, né, numa alusão às delegações que virão para os Jogos de 2016, gotas de chuva, a festa de celebração, de iluminação, seria no próximo dia 28, ou seja, sem ser o sábado de amanhã, o sábado da semana que vem. Mas, diante dos fatos, não se sabe se essa festa está marcada, se está confirmada para sábado da semana que vem. O que o pessoal está dizendo, da organização do evento é que teremos árvores sim, agora as condições e a data da inauguração ainda não foram confirmadas, portanto a árvore de Natal da Lagoa, que é patrocinada por um banco privado, ela praticamente partiu ao meio, ela meio que quebrou, vamos dizer assim, por conta supostamente das rajadas de vento durante a madrugada, em um momento que os ventos eram fortes, mas não tão fortes assim, 30, 35 quilômetros por hora, José Val.
Ok, obrigado, Rodrigo Viga.
Um abraço, José Val.
9h39.
Repita.
9h39.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
E agora as intenções e os receios do mundo se transmudam para Mali. Linha aberta, Ulisses Neto.
É, Joseval, porque um outro ataque terrorista está sendo realizado neste momento, né? As autoridades europeias monitoram de perto a situação no hotel em Bamako, na capital do Mali, onde 170 pessoas foram feitas reféns por terroristas. O alvo é o hotel da rede americana Radisson Blu, muito frequentado por europeus, principalmente por franceses, na maioria expatriados que trabalham em Mali, país que foi uma colônia francesa, e também companhias aéreas. As agências de notícias aqui da Europa falam em ao menos 3 mortes neste ataque. Alguns funcionários da empresa Turkish Airlines, da companhia aérea Turkish Airlines, que estavam neste hotel, conseguiram fugir, de acordo com as agências de notícias internacionais, mas 140 hóspedes e 30 funcionários ainda estão sendo mantidos reféns. Aparentemente, essa ação dos extremistas está sendo bem parecida com o que ocorreu em Sousse, na Tunísia, poucos meses atrás. Os terroristas entraram no hotel gritando Allah Akbar, começaram a atirar indiscriminadamente. Mali também vive um longo período de instabilidade. A França enviou tropas para o país em 2013 para evitar o avanço de militantes islâmicos que tinham tomado o controle da região norte do território local. E desde então, forças da ONU são responsáveis pela segurança lá em Mali. Agora, a situação ainda está ocorrendo. Poucas informações, na verdade, os detalhes não são tão precisos assim, mas o que dá para ter de informação neste momento, José Val, indica que este sequestro ainda está ocorrendo na capital do Mali.
Ok, obrigado, Ulisses. Bom trabalho aí na Europa.
Obrigado, José Val. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
9h41.
Repita.
9h41.
Ô, galera, vamos de feijoada?
Feijoada, Rassum, não vai estufar?
Se estufar, tem Estomazil Efervescente. Age rapidamente contra a azia e o estufamento. Estomazil Efervescente. Alívio imediato e boa digestão.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Já falei. Chama a Pancron. A Pancron resolve.
Pancron Indústria Gráfica, bom dia.
Oi. É verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas?
É verdade.
Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês.
Já estamos indo.
Pancron Indústria Gráfica. Há 70 anos oferecendo qualidade, prazo e preço. Sempre que precisar, chama Pancron. São Paulo, 33406901.
A Pancron resolve.
É muito fácil para mim, Otaviano Costa, falar do Bradesco Prime. Afinal, gente, eu sou cliente há mais de 10 anos. O Prime é o meu banco. Com ele, eu consigo resolver tudo pelo celular e pelo Internet Bank. Às vezes, eu até apareço na agência lá para tomar um café com minha gerente, pois, além de me ajudar, ela sempre tem dicas ótimas para me dar.
Bradesco Prime. Viver é Prime.
Se é caminhões, é Volkswagen. Se é caminhões, é Volkswagen. É fácil de comprar, é fácil de manter, é fácil revender. É custo baixo pra manter, é fácil revender. Sob medida pra você, você, você. É fácil de comprar, é fácil.
Pensou caminhão? É caminhões revender. Volkswagen. Sob medida para o seu negócio.
É fácil de comprar, é fácil de manter, é fácil revender.
Os grupos abertos do Viber estão bombando. Baixe agora o app e siga o Pânico, Danilo Gentili, Porta dos Fundos e muitos outros. Mensagens, fotos, informações o tempo todo. Grupos abertos do Viber. Baixe o aplicativo e confira agora.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Jovem Pan.
9h43.
Repita.
9h43.
E o governo volta a pressionar pela aprovação da CPMF. Nós vamos a Brasília, Luciana Verdolin.
A presidente Dilma Rousseff está empenhada em aprovar a CPMF no início do ano que vem.
Ela pessoalmente está retomando contatos com lideranças e já pediu que os ministros tratem a questão também como prioridade. O ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, já demonstra otimismo com a possível aprovação do imposto no ano que vem.
O que nós estamos fazendo, obviamente, é um movimento importante, de curto prazo, datado, portanto, para buscar um equilíbrio mais rápido fiscal do governo federal, das finanças públicas. E pela qualidade da CPMF, pelo fato de ser um tributo datado, ela é fundamental para auxiliar o equacionamento do que nós queremos e buscar um superávit já em 2016, em 2016, e ao mesmo tempo ajudar ao melhor equilíbrio no financiamento da Previdência Social no nosso país. Portanto, nós achamos que com essas características há sim um enorme espaço, e eu tenho dialogado com vários parlamentares, um grande espaço de aprovação deste imposto num prazo muito rápido, de tal forma que ele ajude nosso país a recuperar rapidamente o crescimento econômico.
O presidente da Anfávia, da Associação dos Fabricantes de Automóveis, Luiz Moan, evitou criticar o imposto.
Bem, do ponto de vista da Anfávia, por princípio, obviamente nós não gostaríamos que houvesse um aumento da carga tributária, mas eu tenho que reconhecer que nós não temos todas as informações para dar uma opinião técnica efetiva.
A presidente recebeu ontem aqui no Palácio do Planalto governadores do Nordeste que vieram pedir recursos para o combate à seca. Ela reafirmou a necessidade de união em torno da CPMF. De Brasília, Luciana Verdolim.
Eu não sei de onde pode estar vindo esse otimismo do governo em relação à possibilidade de aprovação da CPMF. O governo até teve algumas vitórias nas votações de pautas-bomba desta semana, conseguiu escapar de algumas derrubadas de vetos que complicariam muito as contas públicas, mas foram votações muito apertadas. A CPMF exigiria um apoio muito maior que a gente não vê entre os congressistas e continua uma pressão muito forte da sociedade contra a CPMF. É bom que eles tenham alguma fórmula alternativa para viabilizar ajuste fiscal no ano que vem.
Olha, um vendaval deixa rastro de destruição no sul do Brasil. Ventos de mais de 100 km por hora atingiram Paraná e Santa Catarina. Em Chapecó, pelo menos 5 casas foram destruídas, 4 pessoas feridas. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina ainda está avaliando os danos causados pelos ventos, que também atingiram com força a cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. É de onde fala o repórter Maico Bicker.
Medo e destruição foi o saldo do tornado registrado ontem em Marechal Cândido Rondon, que atingiu, segundo estimativas preliminares dos bombeiros da prefeitura, mais de 1.500 moradias. Muitas histórias diferentes são relatadas pelas famílias rondonenses sobre como foram atingidas pelo fenômeno. Contudo, o saldo final foi o mesmo, o de destruição e de graves prejuízos. O fato foi registrado por volta das 4 horas da tarde de ontem, quando pela primeira vez na história, um tornado provocou enormes estragos atingindo várias regiões do município rondonense. O forte vento, acompanhado de chuva, chegou em Marechal Rondon pela região do distrito de Vila Curvado, onde ao longo da PRT 467, várias árvores foram arrancadas e arremessadas na rodovia, provocando bloqueio por um bom tempo, impedindo o tráfego de veículos. Logo após a passagem desse tornado para Marechal Cândido Rondon, as famílias atingidas iniciaram trabalho para tentar evitar novos prejuízos, já que mais de 1.500 casas registraram algum tipo de destelhamento. Cerca de 20 pessoas procuraram algum tipo de atendimento médico, com destaque para uma gestante que continua internada em observação, e um funcionário do frigorífico da cidade, que foi atingido por uma estrutura metálica, foi transferido pelo helicóptero do SAMU para o hospital em Toledo, onde permanece internado sem algum risco mais grave. Durante toda a madrugada, como muitas lojas tiveram janelas e portas quebradas, o setor policial reforçou o patrulhamento na região central para evitar algum tipo de furto ou arrombamento. O CIMEPAR confirmou ainda ontem que foi realmente um tornado que atingiu o Marechal Cândido Rondon, cujos ventos ultrapassaram os 115 quilômetros por hora. Da Rádio Difusora do Paraná, de Marechal Cândido Rondon, Maico Bicker.
9h48.
Repita.
9h48.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, acompanhando a saída do Paulistano pelas estradas. Antes disso, eu quero dar uma informação da CET. É que o rodízio está suspenso hoje. Também estão suspensas a zona máxima de restrição em circulação de fretados e a zona máxima de restrição em circulação de caminhões. Portanto, liberado hoje não só o rodízio para veículos, como também para caminhões e fretados. Onde você está agora, Anderson Costa?
Paulo, circulando pela zona oeste da cidade, e choveu durante o final da noite, início da manhã desta sexta-feira na cidade, e aí nós encontramos mais uma vez semáforos apagados na capital paulista. Há dois semáforos em destaque aqui na região da rua Henrique Schaumann, no cruzamento tanto com a Teodoro Sampaio quanto no cruzamento com a Cardeal Arco Verde. Nós passamos há cerca de uma hora, esses semáforos já estavam apagados e passamos agora novamente, eles continuam apagados e chama atenção que até agora nenhum funcionário da CET aqui no local para tentar aí organizar o trânsito. Hoje feriado, mas tem muita gente circulando pela cidade e o trânsito já está bastante confuso na Henrique Schaumann, no cruzamento tanto com a Teodora quanto com a Cardeal Arco Verde, devido a esses dois semáforos apagados.
É, por isso então, como não tem trânsito na cidade, está absolutamente livre, então a CET tenta arrumar algum congestionamento, né? Não vai arrumar o semáforo, arruma um congestionamento para ter como falar. Olha, então trânsito lento na Henrique Schaumann, como está citando o Anderson Costa aí, porque pelo mapa da CET está zerado, não tem nada, mas tem esse ponto aí de lentidão. Semáforo apagado por causa de chuva, bom, também se jogar um balde d'água ele apaga, não precisa ser chuva muito forte não, semáforo para apagar em São Paulo é qualquer coisa. E aí na Baixada, Guilherme Amaral?
A boa notícia é que aqui melhorou o tempo, hein? Parou de chover, estamos uma hora mais aproximadamente, e o sol está aí já vencendo as nuvens e aparecendo. Só sempre que fique bom o tempo, o pessoal possa aproveitar bastante feriado. Em relação ao tráfego, temos lentidão agora pela Padre Manuel das Obras, rumo à Praia Grande, Litoral Sul, de 276 ou 282. E um pouco de lentidão também no início do destino da Serra pela rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 40 ao 43. As duas pistas da Anchieta continuam livres em direção ao litoral. No momento, a melhor opção mesmo é a Anchieta. Rodovias Mogi Bertioga e Santos de Terça-Guerra, Guarujá, todas com tráfego um pouco acima do normal, mas fluindo bem, sem pontos de parada.
Todas as estradas que saem de São Paulo também com situação boa, as marginais com situação boa. O único problema está na Régis Bittencourt. Chega a 30 quilômetros de congestionamento, desde o quilômetro 320 até o quilômetro 350, no sentido Curitiba, região da Serra de Miracatu. Horrível a situação da Régis Bittencourt. Amigo, evite essa estrada agora.
E vamos para o destaque final, professor Marco Antônio Villa.
Destaque final, claro, é falar do Dia Nacional da Consciência Negra, né? 20 de novembro, criado em 2011. Eu acho que é uma tarefa no Brasil, o país que o último aboliu a escravidão no mundo ocidental em 1888. Foi uma longa luta que começa com a abolição do tráfico de escravos em 1850 e se estende até 38 anos depois, passando pela Lei do Ventre Livre em 1871 até chegar à Lei Áurea em 13 de maio de 1888. É bom lembrar que no ano seguinte vem a República, na primeira lista de feriados da República, no início de 1890. O 13 de maio era um feriado, justamente para ter como referência a questão da escravidão. O Brasil nos séculos 16, 17, 18 e 19, grande parte até a década de 70, meados dos anos 80 do século 19, dependeu fundamentalmente do braço escravo. O tráfico negreiro é uma das maiores barbáries da história do mundo e tem de ser lembrado os milhões de negros africanos que foram trazidos para o Brasil, para o Caribe, para o sul dos Estados Unidos, aqui para o continente americano. Lembrar também que o tráfico negreiro não teria ocorrido nas proporções que existiu sem o apoio da elite africana negra, né, que participava. Os maiores no século 18, o maior traficante de escravos para o Brasil era um negro, importante sempre destacar. E eu estou dizendo isso porque não havia uma polaridade étnica, isso é uma bobagem, há uma questão de classe, uma questão econômica, aí sim. E no caso do Brasil, com as peculiaridades da escravidão no Brasil, você tinha muitos negros que eram proprietários de escravos, tal. Isso está presente na literatura, isso está presente na documentação e presente em senhores de engenho que eram mulatos e que tinham escravos negros, escravos urbanos, propriedades negros que eram chamados negros de ganho, que desenvolviam atividades, por exemplo, como sapateiros, na parte de mão de obra de pequenos negócios nas cidades, os chamados negros de ganho, muitos comprados por outros negros, e os dados aí dos recenseamentos, os dados das igrejas onde eram registrados, você obtém isso historicamente e tal. Eu estou dizendo isso porque o 13 de maio foi jogado na lata de lixo da história, né? Considerado algo de branco, algo da princesa Isabel, e deixaram de lado. E inventaram uma data, porque essa data, 20 de novembro, de... ninguém sabe quando morreu o Zumbi, primeira coisa. Segundo, ninguém sabe quantos zumbis existiu. Terceiro, o quilombo de Palmares no século XVII, em Alagoas, na Serra da Barriga. Lembrar que era uma comunidade de negros fugitivos, mas que tinha escravidão em Palmares, e que pela sua longevidade, no tempo, eu estou me referindo, né, ela tinha relações com toda a sociedade escravista da cultura da cana-de-açúcar na região. Portanto, era um reduto também de escravidão e tal. Sendo assim, construir a figura de Palmares como uma república, alguns malucos, república socialista, né, anti-escravista tal, é um delírio. Não há nenhuma informação histórica que sustente essa informação. Pelo contrário, as informações que existem eram de um reduto também escravista, liderado por vários negros com uma concepção africana, monárquica, vamos chamar assim, de organização daquela sociedade. Portanto, nós nem sabemos quem era o Zumbi, quantos existiram, sua idade, o que falou, qual eram suas ideias. Isso nunca existiu. Portanto, essa questão tem de ser discutida, atacar diuturnamente o racismo, que é uma coisa pavorosa, denunciar, criar condições para que isso seja extirpado aqui no Brasil, ter legislações severas, como a Lei Afonso Arinos, esquecida, de 1951. Agora, o que não dá é para inventar uma história que nunca existiu.
E o pingo final de Reinaldo Azevedo.
E meu pingo final vai para a presidente Dilma Rousseff. Ela se reuniu nesta quinta-feira com os governadores do Nordeste e afirmou uma coisa realmente fabulosa. Ela só tem uma ideia para tornar um pouco mais raso o buraco da economia brasileira: recriar a CPMF. É o que tem a nos dizer esta senhora menos de um ano depois de tomar posse de seu segundo mandato, contrariando mais uma de suas promessas solenes de campanha. Como disse Lula, com a sua metáfora de encanador, a presidente percebeu que estava saindo mais água da caixa do que entrando. O homem falou a coisa assim, com aquele seu descompromisso habitual, como se o que temos aí não fizesse parte das escolhas do PT, inclusive no seu governo. Dilma ouviu dos governadores que a resistência à CPMF estaria diminuindo na sociedade, e essa é também a convicção da mandatária. O governo, diga-se, já encaminhou ao Congresso na semana passada uma alteração para a Lei Orçamentária de 2016, que inclui na coluna das receitas 32 bilhões de reais oriundos da CPMF. Para tanto, o imposto teria de ser criado até o fim do ano. É mesmo, o governo acabou de passar por um vexame na votação dos vetos presidenciais. Embora a maioria deles tenha sido mantida porque os que se opuseram a Dilma não conseguiram reunir metade mais um dos deputados, o Planalto perdeu feio no placar. No caso do reajuste dos servidores do Judiciário, por exemplo, a massa antigovernista juntou 251 votos, faltaram apenas 6. O Planalto ficou com magros 132. Alguém realmente acha que se vai conseguir aprovar a CPMF até o fim do ano? Assim, o governo poderia ser realista. É evidente que o relator do orçamento do ano que vem não terá como incluir aqueles 32 bilhões na receita. Esse dinheiro não existirá. Noto ainda que o governo já nem se dá o trabalho de mentir que a CPMF será destinada a essa ou aquela área. Até o rol de desculpas já envelheceu. Precisa de caixa mesmo. Fim de papo. Pois é, até a semana passada, Dilma tinha um plano de governo: não cair. Ela acha que esse risco já passou. Agora ela tem outro plano de governo: aprovar a CPMF. Que estadista ambiciosa.
Repita. 9h58.
O Dia da Consciência Negra é um dia muito importante para o nosso país, é um feriado municipal. Nem todas as cidades brasileiras o comemoram. Eu acho até que deveria ser um feriado nacional, porque nós brancos, brancos por mero acaso, temos um débito histórico com nossos irmãos negros. Até hoje não conseguimos ainda resgatar esse débito. E colocados todos eles na perfeita sintonia com nossa caminhada para construir uma sociedade de absoluta harmonia, Até porque sintetizamos aqui, neste Cone Sul da América, a miscigenação de todas as raças e culturas do mundo. E a cor é um mero acaso da vida. Por isso, em todo 13 de maio ou 20 de novembro, eu procuro fechar o jornal com esse mesmo tema, homenageando algum dos negros maravilhosos que construíram a beleza deste país, como o narrador de futebol Realço Pelé, chorando, ainda criança em Campos da Suécia, abraçado a Bellini, capitão da seleção, na conquista de 58, ou clamando cuidem das crianças do Brasil, naquele momento mágico dos mil gols. Mas além dele, Djalma Santos, Zé Maria, Didi, Evair, Neymar, Gil, Coutinho, Zizinho, Ademar Pantera, Wagner Love hoje e tantos outros. Na música Cartola e todos os nossos sambistas. Ou Castro Alves clamando Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que nuvem, que estrela tu te escondes, embuçado nos céus, que clamava contra os navios negreiros? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Os 320 anos da morte de Zumbi, os 127 anos do 13 de maio, de Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Macaela, Gabriela, Gonzaga de Bragança. E a vida obscura de Cruz e Souza, o maior poeta simbolista do país, negro que viveu em Santa Catarina, o mais loiro dos estados brasileiros. Ninguém assistiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. E atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. E conclui o soneto assim: mas eu que te segui os passos, sei que cruz infernal pendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. Bom dia, São Paulo.